Olha, a gente tá de volta aqui com essa coisa linda. Esse aí, o que que é, Louro? Tricô, tá vendo?
Está começando novamente um tricô. Olha que alegria, que tristeza. Não sei, não é tristeza. Será que é tristeza? Será que é alegria? Você vai saber ao longo do tempo com a gente aqui. A gente também vai descobrir isso, porque eu sou o Thiago Queiroz e eu estou muito animado com esse retorno.
Aqui é Victor Neves, montando a dicção ruim e indo pra pior.
Aqui é Thiago Berto e a volta dos que não foram. A gente só ficou ali paradinho.
Ladies and Jennifers, boys and girls, cats and dogs, aqui é Tadeu França, neste episódio de todo mundo dando dedo mindinho e voltando às pazes com essa pérola da podosfera.
Dedo mindinho é ótimo.
Botaram a gente na camiseta da União e falaram, vocês só vão sair dessa camiseta depois que vocês voltarem a gravar o tricô. Então, estamos aqui.
É isso.
Novamente, é isso.
Num episódio sobre punição.
É o que eu falo, disciplina positiva é só pra criança. Adulto a gente usa a punição, não tem problema não. Pode ser grosseiro, né? Pode xingar.
Eu sou chantagista.
Mas veja só, olha só, gente, vocês estão aí ouvindo a gente, sim, estamos de volta. Depois desse longo hiato, estávamos todos muito sedentos por conversarmos novamente. A gente não sentou para conversar, assim, entre nós desde a última gravação, há, sei lá, mais de um ano atrás. E então agora a gente vai falar um pouco sobre esse retorno, sobre essa nossa ausência. Mas antes eu queria avisar que voltamos, mas voltamos diferente. É quase a mesma coisa, mas a gente tem que falar que é diferente.
A gente voltou bodybuilder! A gente voltou no suco! A gente voltou como?
Você está fazendo amor com o suco, não é mesmo? Altas referências de bodybuilder, mas a gente vai se conter, porque talvez só o Vitor entenda. Acho que o Berto e o Tadeu não entenderam.
Não, só fiquei paquerando o ombro.
Só vou ter que comprar um baseball bat aqui?
É esse
um
baseball aí. Bat!
Eu não peguei, mas... Mas beleza, é isso.
Depois eu vou te mandar uns links, Tadeu, pra você entender. Vou
botar a questão link é que descrição só vocês dois aí são bodybuilder, tá? Quais são os exercícios que eu deveria fazer simplesmente pra conseguir levantar da cadeira.
Alto lá. Pera aí, eu fui 3 vezes essa semana na academia.
Pô, aí, tá ótimo.
O tríceps já tá dando o ar da graça. Bom. Aí, é o meu biotipo.
Você tá ótimo.
Entendeu?
Ó, 3 vezes na semana é só metade do tempo que você deveria ir de verdade.
É isso.
Muito bom. Correto é você ir 6 vezes na semana.
Eu já comi panceta 3 vezes essa semana.
eu tô sem academia porque eu tô com anemia. Não, é sério mesmo, não tô pedra não. Eu tô com anemia mesmo, sério mesmo. Tô tomando até suplementação de ferro.
Que isso, cara?
Meu cocô está sendo preto.
Porra, cara.
Aí eu descobri que a suplementação de ferro faz isso.
Não era pra eu rir.
Mecônio, é isso?
Ai, caralho.
É quase isso.
Olha só, peraí. Gente, eu prometo que a gente voltou diferente.
Voltou.
A gente vai seguir. Pelo menos uma coisa já pode dizer que a gente mudou o nome. Rebranding do Tricô de Paz agora é Tricô. Por que é Tricô? Porque a gente quer deixar bem evidente que a gente quer falar sobre muitas coisas, né? Como a gente já fazia antes, mas agora é tricô. Todo mundo chama de tricô. Ah, eu amo tricô, então agora é só tricô mesmo. Tiramos de pais, apesar da gente continuar sendo pai, seremos sempre, né? Não somos como certas pessoas que abandonam filhos, então a gente é pai.
Tricocast? É isso? Tricocast? Nossa.
Tricocast. E a gente já volta com os apoios, né? Porque assim, vamos falar logo no início, você que tá ouvindo a gente aí agora, tá feliz, tá emocionado, já bota a mão na carteira, porque a gente precisa muito, tá? A gente tá voltando, volta a edição, Samuel já volta querendo aumento, porque ficou esse tempo parado, aí já quer cobrar essas coisas, então assim... Galera que apoiava a gente, é obrigação moral de vocês voltar a apoiar. Isso é fato.
Não, o apoio é obrigatório. Mas tem
pra quem já apoiava, né?
Tem uma outra coisa que torna-se obrigatório com a volta, que é piramidar e trazer mais gente.
Piramidar.
Piramidar. Lembra do Berto lá no início, que ficava puto? Isso, você pode transmitir pra falar, não é um podcast de paternidade, não. Eles falam muito sobre paternidade, mas eles falam de outras coisas também.
Tudo.
Entendeu? A gente fala que bilionário tem que morrer, né? Isso aí.
Então o Berto vai falar sobre bitcoins.
Vou falar.
O Vitor vai falar sobre neoliberalismo.
Como enfiar o bitcoin no seu, na sua carteira de investimento.
Ó, então se você quiser apoiar a gente, vai lá em... Agora não estamos mais na Apoia-se, tá? É orelo.cc /tricô. Fácil. Vai lá, tem link na descrição. E agora a gente mudou também, por quê? Porque antes era 15 mangos. A gente viu que a gente tá numa recessão. Então agora é 10 reais por mês.
Ah.
Meu amigo, você tem que apoiar a gente.
Que é isso?
A gente quer muita gente apoiando.
E outra. Dezinha maciota.
Faz um apoio já. Faz aquela coisa do amigo. Você dá um apoio pra um amigo. Você paga pra um amigo e dá pra ele.
A gente tá falando assim, pô, 10 conto e tal, a pessoa parou de apoiar, a gente tá voltando agora, 10 conto, meu irmão. Pra você que não viaja, é uma água de aeroporto, entendeu? Porra. Se você já não vai viajar, a água que você não vai comprar no aeroporto, você apoia a gente.
Não paga cá. Nem um pão de queijo, entendeu? No aeroporto.
Não paga, só a água mesmo. E a garrafinha menor, aquela de 200ml.
Uhum.
Então, assim, apoia. Sabe por quê também? Porque agora a gente tá voltando com tudo e a gente tá criando conteúdo exclusivo para apoiadores dentro da Aurelo, que você vai ver lá no app. É um app bonitão da Aurelo, que você vai lá, instala, não sei o quê, e vai aparecer tudo. Você pode, inclusive, ouvir o podcast normal, qualquer podcast dentro do Aurelo, porque ele é um agregador de podcast. Mas se você é um apoiador, você vai ter acesso ao nosso feed secreto. Vai estar direto lá, você não tem que ir em lugar nenhum. É só ir lá e ouvir.
Assunto,
entendeu?
Proibidão, é isso que eu tô. Ou não?
Proibidão. Porra, meu amigo, bom, você sabe, Tadeu.
Que
antes
isso?
Da gente começar a gravar esse episódio aqui, a gente já gravou o primeiro extra porque não tinha condição daquilo entrar no.
O que era pra ser episódio virou um extra,
amigo,
de cara.
A gente falou de hérnia, de exército, de
ginecomastia.
Então, assim, tem muita coisa que já está lá. Então, você que é apoiador já pode ir lá, já começar a ouvir. E é só 10 mangos. É claro que, além disso, você vai ter lá o chat dos apoiadores supimpas, que a gente sempre falou, que a gente está lá junto até hoje. O grupo se mantém. Quando a gente acabou, o grupo não acabou, continuou lá com a galera mesmo não pagando. Então, olha como é que a gente é benevolente. Agora, toda essa galera, eu vou cobrar um a cada um que apoia a gente lá no que tá no chat.
Tá.
Senão, eu vou ter que expulsar.
Quem era apoiador, chat, se estiver duvidando disso, só checar sua caixa de e-mail que o agiota já mandou aí uma mensagem.
É isso, porra. O Vitor continua malhando forte pra quê? Pra quebrar joelho de quem tá devendo dinheiro pra gente.
Isso aí.
Então, já fica essa dica aí.
Inclusive, já pode ter o extra, né? Vitor sem camisa, estaciona carro no Leblon.
Porra! Eu posso até também fazer um...
Caraca, hein? Que isso, irmão? Vou te dizer. Olha, esse bracinho aí, meu irmão. Tá.
A braceta aqui, ó. Quando eu inclino pra frente, olha a asinha.
E essa a temporada em que teremos o episódio... Tiago Queiroz sem camisa. Então, assim, levante a hashtag Tiago Queiroz sem camisa para que esse episódio chegue cada vez mais perto.
É isso aí. E vou até adiantar tempo para você que tá ouvindo a gente aí, que é real, a gente tá fazendo, já gravamos um episódio muito loucura, que vai ser só para apoiador mesmo, mas a gente tem outras coisas, assim, lá dentro dá pra gente montar fóruns e posts que você vai poder comentar. Então, assim, tem muita interação lá dentro também. Tem, inclusive, ideias de quadros novos, que a gente vai lançar aqui. Quadros de tipo, como eu já falei para os meninos aqui, vai ser o De Frente pro Tricô. Cada tricoteiro respondendo 3 perguntas aleatórias e que não fazem o menor sentido, mas só para apoiadores.
Boa.
As indicações supimpas que você gostava? Pois é, meu amigo, aqui é capitalismo. Você não vai ter mais acesso a isso de graça. Vai ter que pagar 10 reais por mês para você ter acesso às indicações supimpas.
Chupa.
É isso. orelo.cc/tricô. Mas agora a gente pode começar a conversar aqui e quero saber de vocês, como é que foi esse ato aí, como é que foi essa pausa?
Ah, cara, no meu caso foi boa e ruim ao mesmo tempo. Boa porque eu consegui dedicar tempo, mais tempo, né? Não que a gente ficasse muito tempo gravando, fazendo coisas, mas é um tempo que a gente tem que tirar de um lugar para colocar em outro, né? E a gente conseguiu chegar em alguns lugares aqui em casa de... Né? Descobri que realmente o Noah tem TDAH, né? A gente levou ele numa especialista e tudo mais, então ele tem TDAH, ele tem TOD, né? não é mais uma suposição, não é nada, né, que a gente fique, não, ele é só agitado, tem um diagnóstico, né?
Não é mais o não é mais, como é que é, como é que é
a mochila de criança, né?
É.
Eu acho que agora a gente tem a confirmação de que ele tem 2 espíritos. Um é o TDAH e o outro é o TOD. É o nome de cada um dos espíritos. Né?
Mas TOD é o quê? Esse TOD eu não conheço.
Transtorno opositor...
Opositor desafiador.
Desafiador, isso. Simplesmente, tentando explicar, sem explicar de forma técnica, que eu não tenho nenhuma pretensão de ser técnico aqui, é... o que ele quiser fazer, ele vai fazer do jeito dele, não importa o que você fale. É, uhum. ele vai falar, não, eu quero fazer desse jeito, então eu vou tentar fazer daquele jeito e foda-se. É isso. Ele é compelido a fazer da forma que ele quer, e é isso. Entendeu? Não importa se, assim, tchau, ó, tu vai meter a mão aí, tu vai se machucar. Aí ele, tá bom, vou meter a mão ali, foda-se. Entendeu?
É, o impulso é muito maior.
O impulso é muito mais forte, né, do que o autocontrole.
Gente, imagina isso antigamente. Ele seria o merdeiro da família.
É, não, é o que é desobediente, é a criança que não respeita.
Que apanhar muito. Entendeu?
Exatamente.
É. Coitado, cara, complicado. É chato pra caralho em alguns momentos. É tipo assim, imagina que ele tá com fome. Tá? O Noah tá com fome. Acabou de sair da escola. Cara, a escola do Noah é a 10 minutos andando de casa. Saiu da escola, falou, pai, tô com fome. E aí imagina que eu não tenha levado minha carteira, tô sem cartão, tô sem nada. Não tenho a possibilidade de comprar nada na rua. Ele vai vir de casa, da escola até em casa, reclamando que tá com fome, choramingando, e falando, cara, mas eu quero comer, minha barriga tá doendo. E aí, filhão? Não tem a possibilidade de eu te dar nada. E ele não entende, é foda-se. Entendeu? Ou então, tipo, eu chego pra qualquer criança e falo, olha só, não vai dar pra comprar isso agora, porque o papai tá sem dinheiro, porque a gente tá com pressa pra chegar num lugar. Não existe argumentação quando o foco é fazer uma coisa. Entendeu? O único argumento, às vezes, é físico mesmo, de pegar e falar, cara, olha só, se você ficar aí, o metrô vai abrir a porta e você vai cair. Entendeu? Tipo, só aquela coisa, tipo, você vai descer do metrô e você pede pra criança, pô, dá um passo pra trás, porque não ficar encostando na porta, tem um aviso, né, não encoste na porta, não sei o quê. Você tem que recolher ele, tipo, cara, não importa. E ele faz força contra, não é só uma questão, tipo, dele querer ficar ali. Ele vai fazer força física para ficar naquele lugar. Então, você tem, às vezes, tem que ficar, cara, não, é perigoso. Então, mas é coisas que eu já fazia antes do diagnóstico, agora com o diagnóstico eu só tenho mais noção.
É que ajuda, né, cara? Ajuda a entender. Porque assim, muita gente fala assim, mas vai fazer o quê? Não tem, entre aspas, cura. Mas você saber o que é, te ajuda a ter mais empatia, respirar mais fundo quando tá num dia mais difícil, né?
Eu quero pegar um gancho. Eu quero pegar um gancho na fala do Berto, que falou sobre o diagnóstico do Noah, que agora tem, nomeou e tudo mais. E hoje foi um dia muito difícil pra mim. Muito marcante pra mim, tipo, um 31 de agosto como nunca um 31 de agosto foi na minha vida, porque já há alguns dias vocês sabem que eu tenho TAB, né, o transtorno bipolar, já falei isso aqui na outra temporada e tal, e medicado tô levando, então assim, ok, tá, tipo, beleza, né, lidando. Só que alguns comportamentos meus estavam afetando a vida aqui. Tipo, no casamento, a relação com os filhos, o trabalho, coisas que estavam saindo do eixo. E aí eu fui investigar e hoje veio o diagnóstico do meu TDAH. E veio um diagnóstico e assim, quando eu comecei a estudar e dar nome para as coisas, eu descobri que, tipo assim, com 35 anos eu descobri isso de um bagulho que tá há muito tempo comigo. Tá na minha infância e não foi nomeado.
Desde sempre.
Cara, uma parada foda é você descobrir isso adulto, porque você principalmente deve ficar assim... Porra, aquela situação X na escola, aquela situação Y, porra, na faculdade, que eu tinha dificuldade de fazer aquilo. Porra, sabe? Ao mesmo tempo que é um alívio, você fica, puta que pariu, sabe? Por que que eu não descobri essa porra antes?
Eu fui revisitando a minha infância, a minha adolescência, em lugares que me machucaram muito. E aí eu comecei a... Manja o episódio do Scooby-Doo? Em que você assiste o episódio, você não desconfia do personagem, no final tira a máscara. Sempre foi o policial? E sempre foi aquilo. E aí, conversando com o psiquiatra, com o psicólogo hoje, passei com os dois. É uma parada de, tipo, tem você, tem o seu transtorno e você vai pegando as situações e os pensamentos e tentando dissociar de você para ver quem sobra, tá ligado? E quando você dissocia esses sintomas, descobre que aquilo ali era um sintoma, aí você fala, porra, quem sou eu? Eu tô no quem sou eu.
Caraca.
É o dia inteiro. Eu já chorei o que eu precisava chorar, já desidratei o que eu precisava desidratar, já conversei com a Thalita, que era uma das mais afetadas nessa relação, porque tinha umas paradas aqui falando de casamento, que era tipo, dá a impressão que o Tadeu não liga pro que eu falo. Que o Tadeu não liga pro que eu falo. O sentimento de fraude, de se sentir uma fraude, enquanto influenciador, por exemplo, que eu falo sobre casamento, eu falo sobre carga mental, eu falo sobre paternidade, eu falo sobre um monte de coisa que muitas vezes o meu TDAH não me deixava entregar aqui. E não por negligência, não por mau caratismo, filha da putice. E sim porque a minha teoria, junto com a minha execução, elas não andam juntas em algumas situações. Então, por isso que existem algumas técnicas que eu tô começando a aplicar aqui em casa, como, por exemplo, quadro de avião. Eu coloquei um quadrão, assim, de calendário com todos os afazeres anotados. Então, acorda, ele tá na frente da minha cama. Só que qual que é a pegada? Eu executo o que o quadro tá me avisando. É a pessoa que precisa desse direcionamento porque tem dificuldade em organizar. Meu cérebro, meus divertidamente, eles estão no show do System of a Down, batendo cabeça aqui. O tempo pode rir, Vitor, não tem problema não.
O Vitor tenso. Caralho, eu posso rir ou não
posso? Será que eu posso rir?
Suando frio.
Tem uma frase fantástica que é: todo mundo tem um plano até tomar um soco na cara.
Entendeu?
essa frase foi proferida pelo Mike Tyson. E a sensação de quem tem TDAH, eu não sei se tenho, mas a sensação que eu tenho vendo o Noah é que ele tem um plano de como fazer o dia a dia dele acontecer. Mas que você tá tomando soco na cara a todo momento.
É exatamente isso.
Entendeu? Maravilhoso.
Cara, eu chego de manhã, eu deixo o Noah na porta da escola e falo, filho, o que você tem que fazer hoje? Ó, escreve, você tem que fazer o dever. Porque ele não gosta de escrever. Então, ó, você tem que escrever, cara. Senão tu não vai aprender. Tem que escrever. Olha o teu casaco, não esquece o casaco. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Quando eu chego na escola pra buscar ele, a primeira coisa que eu falo é, cadê o seu casaco? Porque não tá com ele. Não tá.
E aí é que entendeu? Tá, porque o TDAH, nos últimos tempos, assim, ele tem se tornado muito hypezinho, sabe? Tipo, a pessoa falar,
puta, eu sou distraído. Parece que todo mundo agora tem TDAH, essa é todo fácil agora, todo, parece, né? Que todo mundo tem diagnóstico da TDAH.
Exato.
Não arrombado, é só um bagulho que tá todo mundo percebendo que tem mais mesmo, porque tem mais diagnóstico, as pessoas estão procurando e pesquisando mais sobre isso.
A própria Thalita falou, pô, você tirou um javali das minhas costas. Porque quando não tinha o nome, parecia que era uma coisa assim de eu não importo pra você, você só se importa com aquilo que você gosta. E na verdade eram sintomas. E aí eu comecei a me questionar, falei, caralho, eu tô há 14 anos com a Thalita. Ela namorou quem? Casou com quem? Com o meu sintoma ou com o Tadeu? Quem é o Tadeu? Tá ligado? Isso é bizarro desse diagnóstico, velho.
Não, e antes fosse a gente tá lidando só com isso, né?
Uhum.
Que, meu problema é só o TDAH, ou só o transtorno bipolar. Aí eu tomo um remédio e agora resolve. Não, meu irmão, a vida também é difícil pra caralho.
Exatamente.
Tem os problemas da vida, aí misturado com os problemas da vida tem o TDAH, tem a depressão, tem a falta de dinheiro, entendeu? E aí você deita pra dormir, aí fala que assim, pô, por que você não tá conseguindo dormir?
Uhum, irmão,
Eu tenho uma frase que eu acho fantástica.
Eu tô rindo antes de ouvir a frase.
E que eu penso muito bem, eu penso muito nela.
Ele sempre tem uma frase,
não,
Roberto,
que é,
já
que
percebeu?
É uma coisa que me perguntaram uma vez, que eu perguntei uma vez pras pessoas, que é, você já teve silêncio na sua cabeça em algum momento?
Não.
Porque eu não sei o que é isso. Eu, não. Thiago, não sei o que é ter silêncio
não.
Na minha cabeça, tá? Sóbrio, bêbado, por influência de qualquer coisa, não importa. Eu nunca tive silêncio na minha cabeça. Se eu estou consciente, se eu estou acordado, a minha cabeça está pensando comigo, tá fazendo alguma coisa. Eu tô viajando em algum lugar.
E é por isso que a gente tem a dificuldade de organizar as paradas. Eu sou... Quantas e quantas vezes eu já não tentei falar assim, não, puta, entrei em curso de Excel. Porque pra mim, ser organizado é colocar coisas no Excel. Tipo, é um tabu, um estigma de quem é organizado, é pôr as coisas em Excel, fazer planilha, fórmula e fazer aquilo funcionar pra você se dar bem. Mas eu não funciono assim. Eu passar a aceitar que a minha cabeça funciona diferente é o X da questão. Desculpa se eu tô fazendo isso de uma sessão de terapia, esse episódio de volta, mas eu acho que é...
Tricô é terapia.
É, tricô é terapia.
Mas, cara, Tadeu, não fica mal por estar compartilhando com a gente. É o comeback dos humilhados que estão sendo mais humilhados ainda, entendeu?
Infelizmente, vão ter vários tricoteiros que vão se identificar com a sua história.
Sim, sim. E é exatamente por isso que eu me permito vulnerabilizar na frente, diferente do exército, que eu não me permitia abaixar a cueca e levantar o peru pra ver se eu tinha hérnia. Quem não assistiu, você tem que ouvir, tem que ser apoiador pra entender a referência.
Tem que pagar, tá? R$10,00.
Pra entender o que eu disse agora. Mas assim, eu me permiti vulnerabilizar enquanto homem, que isso é um lugar que a gente nunca ocupou. E tá aqui podendo falar com vocês no meu primeiro dia, no dia D do diagnóstico, isso vai ficar marcado pra mim, com pessoas que eu queria voltar a falar, voltar a ver, né? E é isso, eu vou tentar entender melhor, me entender, tentar entender de fato. Porque assim, até o psicólogo falou, que eu falei, meu, quem é o Tadeu? Ou eu sou só sintoma, tá ligado? Tudo que eu apresento pras pessoas é só sintoma. A falta de controle inibitório, que até já conversei um pouco com o Thiago, a falta de controle inibitório é o que me faz ser esse cara que solta, perde um amigo, mas não perde a piada, perde um amigo, mas não perde o comentário. Isso é também, porque eu não me inibo.
Mudou a tua personalidade, cara. O teu TDAH mudou quem você é hoje.
Exato,
é você, entendeu? Você é isso.
É isso, entendeu? Então, mesmo que eu decupe tudo isso, eu já construí um imaginário na minha cabeça, com a minha família, com os meus filhos, com as pessoas que me cercam, com os amigos, com os inimigos. Tudo, todo mundo, a sociedade inteira já tem. E eu cheguei onde eu cheguei por conta disso também. Só que aí bate a neura. Onde eu poderia estar se não fosse isso? E aí é que quebra. Porque, tipo, se eu tô fazendo o que eu tô fazendo e tô onde eu tô, se eu não tivesse, talvez eu estivesse performando melhor e estivesse melhor. Sabe assim? Aí bate uma culpa, aí bate uma neura. Enfim, eu tô numa bagunça aqui hoje, porque é o dia do diagnóstico.
Não é hoje, vai demorar até você... Porque... É o início de uma nova caminhada, né,
cara? E é um compromisso meu, e o melhor que eu acho que cabe aqui nesse podcast, que é assim, eu como pai, que falo sobre paternidade, falo sobre sobrecarga, falo sobre presença com os filhos, falo sobre empatia com a mãe, com a mulher, com a parceira, com o parceiro, etc, essa divisão, o meu maior medo, e foi a primeira coisa que eu falei com a Thalita quando eu desliguei do diagnóstico, a gente sentou pra conversar, ela me abraçou, acolheu o meu choro. Cara, eu chorei muito, assim, porque foi tipo um... Dei nome pro bagulho, entendi o que tá rolando. E a primeira coisa que eu falei pra ela é o seguinte, falei, amor, por favor, entenda, e agora a gente vai ter um processo de paciência também minha e dela, que eu não... E aí é um cuidado pra você que tem TDAH, ou você que tá investigando, ou você que é, principalmente você homem, que a gente tá num lugar de privilégio nas relações de gênero, não usa o seu TDAH pra com passar
mochila.
Pano pra sua
não, é
sobrecarga, tá ligado? Pra sobrecarga que você gera pra pessoa que você tá. Então eu cheguei e falei pra ela o seguinte, falei assim, eu não posso utilizar o meu TDAH como um suporte pra essa... pra sobrecarga. Então eu te sobrecarreguei... Ah, porque eu sou TDAH. Eu não sei o que, não sei o que... É porque eu sou TDAH.
Vou te falar, hein, ó. Eu recentemente fiz um post, Tadeu sabe muito bem, no Threads, que foi pro Instagram, não sei o que, que teve gente ali usando isso como desculpa de que não consegue arrumar a casa, não consegue lavar a louça... E aí, tomou, tá? Porque assim, na mesma medida que o pai chega lá e fala assim, pô, mas eu tenho TDAH, tem que ter paciência que eu não consigo. Aí aparece uma porrada de mãe ali e fala assim, eu também tenho diagnóstico de TDAH, só tem eu pra cuidar, sou mãe solo e eu tenho que lavar a louça,
exatamente,
meu irmão.
Exatamente isso, exatamente isso.
Então esse é o alerta aí que fica pra galera e fica pra tu também, né?
Só um a mais aqui sobre essa questão de a pessoa se identificar, ser a a personalidade da pessoa, né? E, na verdade, ela tem algum tipo de transtorno e sobre que a mulher sempre se fode, como sempre, né? Porque, por exemplo, minha cunhada, ela tem leve, mas tem autismo, pelo que eu entendi. E um dos...
Peraí, sua cunhada.
Minha cunhada.
Namorada do seu irmão.
Isso, é isso. Exatamente. Tá. Ela tem autismo, leve. Ela descobriu só depois de adulta. E, obviamente, ela foi estudar isso depois, né? No estilo seu mesmo. E ela tava falando que, tipo, algumas características do autismo se confundia como uma mulher recatada que não gostava de socializar, ficava na dela, mais contraída e tudo mais. E, na verdade, algo que parecia ser uma característica feminina, vou bater entre muitas aspas assim, pelo amor de Deus, não me entendo mal, na verdade, era um transtorno que, na verdade, não foi cuidado. Que poderia, talvez, se descoberto lá atrás... Talvez tivesse um outro caminho, um outro...
Tem uma amiga minha também que descobriu o autismo já adulta, bem adulta. E ela era tida como chata porque ela não gostava de barulhos.
Foda, né?
Olha isso.
Barulho incomodava ela. Eu falando alto, às vezes eu conversando, falando alto, a gente falando alto na rua e tal. Mas, cara, tenta se imaginar uma pessoa que acabou de chegar na fase adulta, tá querendo encontrar os amigos num bar, né? Altas horas da noite bebendo. Cara, não tem silêncio. Tá todo mundo falando alto, tá todo mundo gritando, tem barulho de buzina, tem música, entendeu? E aí, pô, se a pessoa tá incomodada, você fica, porra, tá incomodada com o quê, cara? Tá num ambiente maneiro, de festa, não sei o quê. E a pessoa, porra, incomodada. Ela tá achada como chata, como intransigente. Aquela pessoa que, pô, você tá numa festa, pede pra baixar o volume. A pessoa não é um vizinho, é uma pessoa que tá dentro da festa. Entendeu?
É, aí é
foda. Ela veio aqui em casa há uns meses atrás, né? Porque ela tava, na época ela tava morando nos Estados Unidos, ela tava visitando o Brasil, e aí ela veio aqui em casa e, pô, o Noah tava gritando jogando videogame. Cara, eu trouxe ela pro meu quarto, falei, cara, vamos conversar lá no quarto que a gente fecha a porta e diminui um pouco o teu estresse. Porque ela queria só vir visitar a gente, mas pra ela tava sendo difícil vir visitar a gente. Entendeu? E é isso, cara. Isso é um traço da personalidade dela, que foi influenciado pelo autismo? Claro que foi. E é isso. Entendeu? Ela nunca vai ser a pessoa que curte ir no show de death metal. Entendeu? Pô, não vai ser essa pessoa. Entendeu? Assim como o Tadeu e o Noah jamais vão ser aquela pessoa que tu vai falar, nossa, a pessoa é extremamente organizada. Ele vai arrumar mecanismo pra organizar a vida. Mas ele não vai ser o exemplo de organização e tudo mais, até porque nem é essa vontade, né?
O problema é o lugar de ficar nessa neura de que eu poderia estar melhor se eu fosse diferente, eu poderia estar melhor se eu me organizasse diferente, numa parada que eu sei agora, aceitando e acolhendo o que se passa, que eu não vou conseguir deste jeito padrão, né, colocado, que tá. Eu vou ter que arranjar o meu jeito. Então, tipo assim, você vai lá, acorde às 5, corra, siga assim, usa essa planilha e faça dessa maneira. Comigo não vai funcionar. Então, eu vou ter que achar um outro jeito que funcione pra mim. Sei lá, eu pesquisando, estudando essa depois do até um pouco antes do diagnóstico, então, quando eu tava no processo de investigar, as coisas de manter uma cadência para determinadas coisas que você tem dificuldade fazerem acontecer. Eu relembrei, para eu decorar, estudar, sei lá, biologia, prova, não sei o que, não sei o que, eu absorvia muito mais conteúdo quando eu levava a apostila na hora de cagar. Fazendo cocô, eu lendo, e aí, tipo, ali, pra mim, fazia sentido. Quando eu fazia em outro lugar, eu não absorvia tanto o... Então, entende que a gente tem que, encontrar.
Mas faz sentido, né? Porque uma coisa sai pra outra entrar.
Nossa senhora, pelo amor de Deus.
Coloca, Samuel, coloca a vinheta do Trapalhões aí nessa piada. Por favor. Mas é isso, eu vou tentar acolher isso da melhor maneira, com muita responsabilidade, principalmente porque eu sou um comunicador, eu falo para as pessoas, eu ajudo as pessoas, muitas pessoas procurar, muitos homens principalmente, começaram a procurar terapia depois que eu postei que eu tava fazendo, meu psicólogo ganhou uma par de cliente novo, tipo, começou a se consultar com ele especificamente.
Não permotinha depois você cola, velho.
Não, e pior que nem, tipo, foi uma fita muito, muito de coração mesmo, porra, eu vasculhei pra achar um homem preto psicólogo, hein? Pra achar um que eu me identificasse, que entendesse meu, alguns dilemas específicos e tal.
E isso, ao mesmo tempo, é uma parada triste, porque você teve que ir num psicólogo particular pra conseguir essas coisas, certo?
Exato.
O SUS não te ajuda, infelizmente. Não tô aqui batendo no SUS, tá? Porque apoiamos o SUS incondicionalmente aqui. Mas o SUS, infelizmente, ainda não tem estrutura, para diagnosticar, tá? E tratar, tá? Porque, por exemplo, psicólogos particulares, nem todos eles, dependendo do, no caso de crianças, você tem que ter, ser um neuropsiquiatra de criança e tudo mais, para você, para você passar remédio para criança. Entendeu? Então,
é tenso. Não, é, não, com certeza.
Não tem no público. Se eu, quiser aprofundar esse diagnóstico do NOA e tudo mais, eu tenho que pagar. Não existe pelo SUS uma forma fácil. Pode ser que, por exemplo, felizmente eu moro em São Paulo, uma cidade grande e tudo mais. Pode ser que dentro de uma universidade. Pode ser que dentro de uma universidade, entendeu? Da USP. Ou no Rio, lá na UFRJ, dentro da área de psicologia, tem alguém desenvolvendo alguma coisa gratuita e tudo mais. Mas no SUS, chegar assim, ó, pegar o diagnóstico, levar no SUS, falar, olha só, meu filho tem TDAH, o que eu faço agora? Tem medicamento? Não tem medicamento? O que eu faço? Quais são as políticas públicas para crianças com TDAH? Na escola, o que ele tem ou não tem? Porque tem, no caso de crianças com TDAH, a gente tem direito a usar salas de recurso, acompanhamento dentro da escola. Inclusive, dependendo do nível, assim como o autismo, você tem direito a transporte diferente, né, para levar a criança, trazer a criança e tal. Eu não lembro exatamente todas as leis, mas tem coisa, mas não é o suficiente ainda.
Claro.
Não só para os adultos, mas também para as crianças.
Verdade.
E a hora que a gente sabe que é hereditário, e a hora que veio a bomba do diagnóstico, na hora veio meus filhos e eu já, tipo, e aí? Eu vou, tipo assim, nada é determinante, é hereditário, mas não determina que os meus filhos também têm, enfim. Mas acende um alerta de você ficar agora. Eu tô me policiando pra não pegar qualquer atitude deles e ver pelo em ovo, mas também sem...
Entendi.
Sem me descuidar, tipo, sabe? Agora, é um ponto de partida caso eu encontre algo diferente. Sim. Pra eu... Puta, eu tenho. Então, ó, isso aqui, vamos investigar? Vamos. Do que eu achar... mudou de canal do desenho. TDAH. Entendeu? Ficar autodiagnosticando o meu filho e... Tem que buscar
medicalizando
ajuda.
A infância,
exato,
né?
Exato.
Vamos lá, Vitor. O que que você fez além de malhar pesado?
Porra,
nesse ato?
Quem dera se eu tivesse malhado pesado, mas tá bom, né?
Porque sabe uma parada que
comer,
eu lembro,
né?
Que assim.
E não comer, porque pra estar anêmico, não come.
Então, se
tá
anêmico, minha alimentação é, extremamente boa. Eu juro que eu não sei como
tá
eu fiquei anêmico.
Jejum intermitente?
Ah, não. Tu ainda
tá fazendo essas porra,
eu Vitor. Aprendo, gente. Eu aprendo. Vocês me ensinaram? É uma só, entendeu? Joga na cara assim, pá, acabou, não funciona. Eu aprendi. Diferente de homeopatias. Quero ver que a galera aí que acredita em homeopatia.
Olha só, deixa eu fazer uma parada aqui. Porque quando eu mandei, comecei a mandar uns áudios pra vocês falando sobre, pô, vamos voltar? O que vocês acham? Como é que vai dar? Vocês topam? Vocês têm interesse? Tem agenda pra isso? Porque, né, passou muito tempo sem gravar. E eu lembro que nessas conversas iniciais, quando eu comecei a conversar com o Vitor também, ele falou assim, porra, cara, eu vou te falar, essa pausa fez muito bem pra mim, porque eu consegui me organizar mentalmente com várias coisas, eu acho que eu vou estar ainda melhor pra voltar agora. Eu queria entender de você o que é isso que você falou, que se organizou mentalmente e você se sente melhor até e grato por essa pausa. Porque ficou na minha cabeça esse negócio.
E eu gastei 46 minutos falando de desorganização mental.
Vai!
Brilha!
Mas percebe que ele precisou de um ano pra se organizar mentalmente. Então
vamos
dar o crédito.
Ficou um ano separado, gente?
Eu acho que foi um ano, né? Mais ou menos essa época. E final de ano passado. É.
Pra mim foi menos.
A sensação que eu tenho é que foi menos. Mas, enfim, eu achei muito bom. Porque acontece, a gente vinha num toque de caixa bem forte no tricô. Tudo bem, de 15 em 15. Mas ainda assim, naquele momento da minha vida, estava muito pegado. E, consequentemente, eu acho que eu não dei o devido valor ao tricô temporada anterior, da maneira que eu poderia ter dado. Quando a gente acabou o tricô, que tipo, caraca, beleza, projetinho, deu uma pausa, vamos dar uma respirada, não tem que me preocupar. E outras coisas vinculadas, né, tipo, buscar uma indicação, ver coisas que talvez só seja interessante pro tricô, mas pra mim não tava tão interessante, mas as minas assim eu via, porque enfim, acho que fazia parte, meio que obrigação. Aí quando acabou isso, eu falei, opa, beleza, dá uma respirada. Mas o que acontece? Tricôzinha é terapia, como eu já disse. Com o tempo, eu fui percebendo que eu tava sentindo falta de ter essa responsabilidade e esses bate-papos que a gente tem no tricô. Porque a gente não tem no dia a dia. É muito difícil ter uma conversa dessa. Então, na verdade, eu consegui botar muitos pensamentos no lugar, né? Muito entendimento em relação ao tricô, né? Esse relacionamento nosso. E eu percebi que, na verdade, por mais que eu fizesse coisas, de certa forma, obrigatórias, ainda assim, eram muito produtivas. Dava um ganho muito grande, um ganho pessoal muito grande. E eu fiquei pensando, caraca, brother, a gente podia voltar no tricô. O tricô podia continuar. Eu sinto falta do tricô. E várias vezes durante esse ato eu pensava em voltar, porra, a gente podia ter voltado com o tricô. Tanto que inclusive eu via alguns perfis na internet e falei, porra, esse cara aqui podia ser um bom convidado pro tricô. Ou então, pô, essa pauta aqui não é uma boa pro tricô. O tricô não saiu de mim. Eu saí do tricô, mas o tricô não saiu de mim. Aí eu percebi que, caraca, na boa, já botei o tricôzinho, acho que no lugar que ele tem que ficar. E agora eu acredito que eu consigo me dedicar melhor e mais sinceramente, não que eu fosse desonesto anteriormente, mas antes eu ia fazer algumas coisas meio que por obrigação. Agora acho que eu vou fazer mais por prazer pelo tricô.
Olha que bonito. Oh. Olha que bonito. Eu acho que eu concordo um pouco com você nisso. Um pouco não, bastante. Eu acho que pra mim foi um processo importante por conta disso. Eu parei e fiz alguns outros projetos de podcast, né? Na verdade, outros não, só um, né? Que foi o Chilique, efetivamente, que vai passar
muito
enrolado
bom
enquanto
por
eu
sinal,
fazia o tricô.
Muito bom por sinal. Parabéns. Você e
Chilique. Valeu, querido. Tamo aí nesse hiato entre temporadas, no momento que a gente tá gravando isso aqui.
Quando eu era mais novo, eu tinha o maior crush na Titi. Na época da MTV.
Não tem que ser off.
Não corta não, tá, Samuel? Vai ficar.
Não, porque... off da conversa. Off da conversa. Pode continuar. No
ah, tá. Até porque a Titi não escuta o tricô, escuta.
Eu não sei, mas você tinha um crush ano passado?
Não,
porque
não
eu ainda tenho. Acho ela fantástica.
Mas enfim, vamos voltar aqui, né? Porque... Mas eu acho que ele tinha muito essa... Eu acho que, como tudo, na verdade, a gente estava com um projeto há muitos anos tocando. E era um comprometimento muito grande, cada qual com seu nível de envolvimento e entrega, que já era totalmente acordado entre a gente, né? Mas quando a coisa começa a ficar naquele de, vamos lá, e é convidado, e é isso, o que vai fazer, o que vai falar... Começa a ficar desgastante mesmo. E eu acho que muita gente deve ter ficado assim, porra, deve ter dado alguma briga. Uma briga, porra, brigaram. E tipo,
porra,
não,
não,
sabe?
Nada.
A gente só tava cansado mesmo, sabe?
Mas assim,
precisava
fazer
desanuviar
uma pergunta,
a cabeça, vamos dizer
fazer
assim.
Fazer uma pergunta pra todos.
Sim, eu tenho um problema com você.
Uau.
Não é isso. Ah, desculpa. Poxa, Samuel, corta.
Filha da puta tem um problema comigo e me mandava na casa dele cuidar dos bichos pra tomar no cu. eu tô falando por mim, mas é uma pergunta que eu quero fazer pra vocês. Em algum momento, vocês se sentiram frustrados em aonde o tricô chegou?
Não. Isso aí, eu posso dizer com certeza que não, porque eu acho... Porque o tricô... O que acontece? Eu até falei isso anteriormente...
Assim, onde ele chegou, o que eu quero dizer é o que a gente atingiu com o projeto.
Sim, é porque o tricô pra mim era diferente, né? Eu acho que eu até falei em algum episódio passado aí, enfim... É que eu tinha... Várias coisas que eu falei. Uma das coisas que eu falei é que tipo, eu tinha meio que vergonha dos episódios iniciais, porque eu tinha mudado bastante.
Lembro.
E o tricô pra mim era muito importante, porque era uma terapia, e eu evolui muito com o tricô. E meu foco com o tricô é mais eu e o tricô. O público é um bônus. Eu nunca fiz o tricô para o público. Eu sempre participei do tricô para mim. Realmente como uma terapia mesmo. Realmente para discussões sobre assuntos que não se discute normalmente. Comumente, melhor dizendo, né?
Não, é porque eu tenho a frustração de... Porque a gente consome muita coisa na internet. A real é essa. A gente consome muita coisa na internet. E a real é que tem muita gente ruim pra caralho na internet.
A puta que pariu.
Vários os sentidos, tá?
Não entra nessa vibe, não. Se tu entra nessa vibe, tu vai ficar puto pra caralho, brother.
Não,
porque,
em
porra,
vários
não
sentidos.
Não dá.
E, cara, eu acho que a gente fez um trabalho tão maneiro, e que tinha que ser ouvido por... Ah, modéstia, vá tomar no cu, a gente era foda. É, continuamos sendo.
É, agora que a gente voltou... É. Mas... Ah, tá, tá bom.
Continuamos sendo. Mas, cara, no começo, eu era a mesma coisa, Vitor. Nos primeiros anos, eu era a mesma coisa. Mas depois que o projeto chegou... É, porque a gente encontrou Lázaro Ramos, que a gente... Sabe, que a gente se encontrou com tanta gente, que a gente, porra, cara, eu fiquei, cara, isso aqui tem que atingir mais gente, cara, tem que chegar em mais gente, entendeu? Nem por estrelismo, por chegar e... Não, porque é maneiro pra caralho, entendeu? Assim como tem uma porrada de podcast por aí que eu escuto, que eu falo, caraca, maluco, ainda bem que eu tô escutando, porque os caras, alguns cresceram, outros não... E assim, cara, essa galera aqui é boa, desse podcast aqui, daquele cara do TikTok, aquele cara do YouTube, aquele cara do Instagram e tal. Tem várias pessoas que falam, caraca, o trabalho desse cara merece chegar num lugar maior do que o que ele tá. Entendeu? E eu acho que eu tenho uma frustração do Tricô não ter chegado... Né? Tipo assim, eu não tô querendo dizer que a gente tinha que ter estourado feito 3 milhões de visualizações por episódio e... Não, não é isso não. É só porque eu acho que a gente merecia ter chegado mais longe.
Tá, entendi o que você quis dizer. Você também falou isso nos seus áudios, né?
Isso me deu uma frustrada.
Eu tô num olhar que, como eu cheguei depois e vim de um lugar de fã, eu tenho uma outra percepção. Porque, tipo, quando o Thiago me chamou a primeira vez, eu caralho, mitei. Porra. Mitei. O cara que eu era fã. Porra, sou fã. Né, que ele vai, ele já, o canceriano, ele já ia, ah, então você não é mais fã, não, né? Mas o cara que eu sou fã, me chamou, falou, pô, aquele cara da liga no bagulho, pra um podcast que eu ouvia, maratonava, e pra mim era o suprassumo da podosfera, porque quando eu virei pai, tipo assim, chegamos num lugar, tal, nossa... Aquilo me encheu minha bola, minha autoestima aqui, para um TDAH ela é baixa, mas ela encheu minha autoestima de confiança, de produzir a parada. Então, assim, não tem uma frustração, a frustração é o que eu fiquei de tipo, ah, hiato, então beleza, vamos tentar voltar. Tipo, e voltou, mas eu não tive uma frustração de, ah, vamos chegar, tínhamos que chegar mais longe, claro que sempre tem onde chegar. Mas, pra mim, eu já entrei quando o bagulho já tava na minha cabeça, entendeu? Tipo, astronomicamente foda.
Eu vou tentar comentar um pouco dos três e falar um pouco da minha percepção, porque isso foi um pouco do que vocês me responderam por áudio, quando eu...
Quando você perguntou.
Eu falei, Avengers, reassemble. E aí começou, cada um, né?
Ah, muito bom.
Tá.
A gente já mandou, olha a left.
E aí, assim, eu concordo com todos vocês. E eu acho que talvez a nossa percepção, nós três aqui, eu, Berto e Vitor, seja um pouco diferente. Não porque o Tadeu é fã, mas eu acho que é muito porque a gente tá nessa desde o início. E, né, a gente porra,
teve
a gente gravava, sabe, sem camisa, num quarto fechado, sem ar-condicionado,
a gente não gravava sem camisa,
pingando.
A gente não gravava sem camisa por nada não, é só porque tava calor pra caralho.
É, porque era verão no Rio de Janeiro e a gente
colocava edredom na parede pra abafar o som.
Era tipo loucura completa que a gente fazia. E eu entendo, compartilho um pouco dessa frustração, não necessariamente de não ter atingido algo que eu gostaria, mas porque eu percebia que estava meio estagnado. Então aquilo dá uma cansada também. Você vê que pô, a coisa não cresce, não evolui. E o que, que a gente está fazendo? O que, que a gente quer fazer? E aí, esses hiatos eles são bons para a gente repensar um monte de coisa. Por exemplo, quando a gente decidiu voltar, a gente voltou com esse desejo dessa saudade, porque é muito o que o Vitor falou. A gente não conversa assim no dia a dia, né? A gente não. Usava o Tricô pra conversar sobre as nossas vidas. Então, isso já é uma coisa positiva pra gente. Tem o lance da terapia.
E tem um problema que, tipo, eu sou do tipo de pessoa que eu converso muito com as pessoas que eu convivo. Se eu paro de conviver, eu paro de falar. Não que perca amizade, mas é tipo... Não...
Afasta. Mas acho que todo mundo é assim, sabe? Acho que a gente porra, sabe? Cada um mora num canto e a gente, sabe? Não tem. Era aqui onde... Aqui é o nosso grupinho.
Na real, eu não consigo... Eu já tentei, mas eu não consigo despender esforço para ficar conversando com as pessoas no WhatsApp, no Telegram.
Pô, é muito cansativo.
Por isso, por exemplo, eu não consigo participar do grupo de tricoteiros. Sim. Eu tenho, eu leio, eu vejo, eu faço tudo, mas eu não consigo participar, cara. Eu tenho a vontade e eu só não consigo gastar energia para aquilo.
Agora, vejam, isso daí foi o que muito motivou a gente a voltar. Mais uma coisa que eu digo pra você, Berto, é que, cara, infelizmente, vou usar uma frase que acho que vocês vão entender muito bem o que eu quero dizer, mas infelizmente a paternidade que a gente aborda não é pop.
Não, nunca não vai é, ser. Não é.
Ou vai demorar muito a se tornar pop. Então, assim, a gente fala de coisas que são temas que são mais difíceis, que são temas que são dedo na ferida, e que a gente, sabe, a gente nunca vai ser um podpá, porque a gente não... Primeiro que a gente não é nem em vídeo, sabe? A gente é da era antiga do podcast, que pra mim é o único podcast que deveria existir, que é o podcast em áudio, mas que, tanto que o primeiro que eu fiz na minha vida foi o Xelique, e ainda fico meio desconfortável com aquela coisa de ficar sentado no balcão, olhando pra câmera, interagindo com a câmera e com a Titi, mas enfim...
Não, mas mandou bem, mano.
É uma outra possibilidade.
É uma, né?
Mas, porra, cara, eu acho que a gente realmente vai... Acho que a palavra certa é nicho, sabe? A gente é de nicho, porque não é todo mundo. Para você ouvir um tricô, você pode até ouvir desavisadamente, mas meio que você já tem que estar ali, meio que, sabe, curtindo, sabe? O Red Pill não vai chegar aqui e falar assim, porra, que maneiro esses caras. Mas o Red Pill vai ouvir um podpá, dependendo dos episódios, porque ele vai achar maneiro os caras, entendeu? Então, assim, é nicho. Mas o que eu posso dizer para vocês é que naquela época que a gente estava publicando, e eu acho que imagino que retornando agora a gente vai voltar nesse lugar, a gente era o maior podcast de paternidade e também de família. Podcast categoria família era só a gente dominando, e de largar, de, assim, de passos largos, sabe? Porque dentro do nosso nicho, a gente mandava muito bem naquilo. E quando o Tricô parou e começou o Vai Passar, que é o meu com a Elisama, né? E que agora encerrou, infelizmente, porque o Spotify não renovou, ele começou a assumir esse lugar de topo também, de estar ali sempre nas paradas da família, mas como ele era um exclusivo do Spotify, então ele não ia para os outros lugares, mas o Tricô continuava nos outros lugares, sabe? Continuava acessível para todo mundo. Então, eu acho que, assim, eu já tive muito essa frustração, mas foram muitos anos, e, assim, todo o meu trabalho no Paizinho é isso, sabe? Eu nunca vou ser... famosão. Nunca vou ter 1 milhão de inscritos no YouTube por causa disso, porque não é um negócio que é popularzão, sacou? E tem coisas que a gente não vai fazer porque são os nossos valores, e são essas coisas que a gente não vai fazer que não vão deixar a gente chegar lá em cima. Porque, tipo, eu poderia muito bem começar a postar bagulho, só bagulho bizarro, react bizarro, apelativo, de criança chorando, não sei o que, fazendo trend com filho, não sei o que, tipo uma trend bizarra que aconteceu agora, que é as pessoas quebrando ovo na cabeça, na testa da criança pra ver ela chorando. Porra, tá ligado? Se eu começar a fazer isso, daqui a pouco eu tenho 1 milhão de seguidores.
Mas
são os nossos valores. A gente não acredita nisso. É, pois é, rola isso. Então, eu acho que a gente entendeu o que, que a gente quer, o que, que a gente se propõe a fazer, até onde a gente vai, e entender que vai ser meio que isso, sabe? E para além disso, se eu posso dizer uma coisa da qual eu tenho muito, mas muito orgulho do Tricô mesmo, é que o Tricô é o único conteúdo que eu produzo, né? Assim, não falando que eu produza sozinho não, mas que eu participe produzindo, que eu seja um dos agentes, né? A única vertente de conteúdo que a gente tem metade e metade homens e mulheres consumindo. Todo o resto é a maioria absurda de mulheres que me acompanham, que me seguem no site, no YouTube, né, no Instagram e tudo mais. Tenho certeza que o Tadeu também, a maioria que segue ele no Instagram é mulher. Não que isso seja ruim.
80%.
Caraca, 80%?
É Pareto. Tô te falando, cara.
Nossa, e a maioria pensando em 60%.
Então, assim, o Tricô é o único que é Pareto, cara. É 52% homens, 48% mulheres, sabe? Então, assim, a gente atinge muito mais homens do que eu consigo atingir em todos os outros conteúdos que eu faço. Isso é um mérito nosso, da forma como a gente conversa, que a gente tá aqui, que a gente zoa, a gente vai falar, a gente, pô, vai falar de transtornos, a gente vai abrir o peito e se vulnerabilizar, mas daqui a pouco a gente tá zoando e falando de alistamento militar, entendeu? Então, eu acho que essa nossa essência aqui é o que traz a galera para participar. E aí já tô emendando aqui, um dos principais, talvez o gatilho principal que me falou assim, puta merda, vamos ter que voltar com o tricô. Porque eu não tava tão assim, sério, não, vamos voltar, tem que voltar. O que me gatilhou pra isso, eu vou dizer pra vocês o que, que foi. Foi o lançamento, sem querer fazer jabá gratuito, mas já fazendo. Foi o lançamento do meu último livro, que foi o Cartinhas pro Meu Pai. É o livro que eu lancei agora no Dia dos Pais, esse ano, né, 2023. E, assim, foi um livro que eu fiz muito rápido, a gente produziu muito rápido. Pô, vamos fazer pra presente Dia dos Pais. Nunca tinha feito um livro que fosse com o intuito de ser presente Dia dos Pais, sacou? E, porra, tem um monte de gente que faz aí livro pra dar de presente Dia dos Pais, então, porra, vou ter o meu também, né? Por quê? Não posso também? Vamos ter também, vamos fazer a porra do livro. E aí, pá, fiz o livro, ficou lindo e tal, não sei o quê. E aí eu lembro que a gente fez dois eventos de lançamento. Um em São Paulo, porque eu tava em São Paulo já, e o outro aqui no Rio. Das pessoas que foram nos dois eventos de lançamento, que foram querendo ir com intuito, não aquelas pessoas que estavam passando, viram o que tava rolando e vieram aqui e compraram o livro, sabe? Porque teve isso, obviamente, né? Porque você tá num lugar público, a pessoa passa ali, pô, o que, que é isso aqui? Mas não sabe nem quem eu sou, mas olha, gostou, sim, levou, sabe? Essas coisas. 100% das pessoas que foram com intenção de ir para o lançamento eram ouvintes do Tricô.
Que bizarro.
Apenas isso que eu tenho a dizer para vocês.
Os tricoteiros são muito fiéis.
É um nível de engajamento, de carinho, e todo mundo falando, pô, sou ouvinte do Tricô, porra, caramba. Tinha momentos que chegavam vários ouvintes do Tricô e ficavam conversando entre si, sabe? Depois que pegava a assinatura, tirava foto, sei o quê, ficava lá conversando entre si. Então, assim, essa comunidade que a gente construiu é muito foda. É muito foda isso, cara. E foi por conta desse lançamento que eu voltei pra casa falando assim, puta que o pariu. A gente vai ter que voltar a fazer o Tricô. Porque, assim... Então, meu irmão, é isso. Estamos voltando por causa de vocês aí, que sempre foram nossa família, nossa comunidade. Por mais que a gente fosse zoado, cansado, vocês estavam com a gente ao longo de todos esses anos. A gente está voltando justamente por conta de vocês. Então, apoiem. Apoiem. Caraca, já lancei logo, né?
Caraca, até eu fiquei... Quê?
Piramida. Vamos trazer dessa, outras pessoas pra essa família.
Até o Vitor vai se tornar apoiador, mano. Vai lá dar 10 mil reais lá pra porra, entendeu?
E que, inclusive, atenção, marcas, estamos abertos aí a publicidade.
Pelo amor de Deus.
Entendeu? Vamos trocar essa ideia, vamos estar junto, a gente faz publi como ninguém. A hora que o Vitor colocar o ombro dele a favor da sua marca, vocês não têm noção do aumento das vendas.
Vejam só o tamanho do engajamento da nossa comunidade. Se a gente faz um evento ao vivo, e uma marca patrocinando, a gente destrói, tá bom, marca? Então vem na gente. Paga a viagem pra gente ir pra São Paulo de novo, como uma certa marca já fez certa vez. Porra. Dessa vez com o Tadeu juntos. Então, porra. E aí, tem mais, hein? Vai ser mais barato, porque
metade da equipe já estão
em São Paulo. É só a minha passagem do Vitor.
Quero que seja em Recife.
Porra, você é bom, hein?
Tricô em Noronha.
E assim, pra gente ir finalizando, finalizando aqui a nossa conversa, eu queria compartilhar com vocês que é isso, né? A gente vai, o Vitor mencionou, a gente vai continuar sendo um podcast quinzenal por hora, né? Porque a gente quer voltar a fazer um retorno que não sobrecarregue todo mundo. A gente continua com muitas demandas. Eu não falei do que eu fiz nesse ato, né? Eu, assim, acho que talvez a coisa mais relevante que tem acontecido na minha vida aí esse ano, principalmente, foi o meu lance com cuidar da minha saúde. E eu quero, acho que eu queria falar depois especificamente sobre isso, porque é muita conversa e muito...
A gente tem que falar muito, sobre assim, nossos cuidados com a gente.
Transformador pra cacete, sabe? Assim, não é? As pessoas ficam me vendo indo na academia, mas eu acho que a gente deveria muito falar sobre esses autocuidados, e que me leva a uma nova coisa que eu preciso falar também pra vocês que são ouvintes, de que a gente vai manter muito essa nossa pegada tricô raiz. Então a gente tá voltando por causa de vocês, a gente sabe que vocês gostam dos tricôs raízes, então a gente vai estar aqui na maior parte do tempo conversando entre a gente sobre as nossas coisas, seja de vida, de paternidade, tudo se atravessa, e que provavelmente a gente vai ter convidados sim, mas vão ser os convidados que já vieram aqui principalmente.
Se o Lázaro Ramos quiser voltar...
Não vamos negar, né?
Ranger Verde não é convidado. Ranger Verde de casa.
Ranger Verde não é convidado.
Ranger Verde não é convidado. Xande.
Fred.
Pô, Xande vai estar por aí. Fred. Então, ó, galera vai estar aí, meu irmão. Mas a gente vai estar sempre aqui no, na raizeira, porque é isso que a gente... O que, que a gente é? A gente, nós somos os Urukai, forjados nas montanhas... Como é que é, Beto? temos a marca da mão branca de Saruman.
Saruman, isso.
Nada derruba a gente. Então a gente está aqui de volta. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam tão felizes quanto a gente. A gente está realmente feliz de estar de volta aqui. Espero que vocês curtam essa nova fase de tricô. Que vocês, de fato, ajudem a gente a divulgar esse podcast por aí, para chegar em mais pessoas, para o Berto não ficar chateado e querer acabar o podcast novo, e não vai ficar puto que ninguém tá ouvindo. E ajude de verdade, gente. R$10 por mês lá vai fazer muita diferença pra gente, tá? orelo.cc/tricô. E é isso, né, gente? Vamos gravar aqui na sequência já rapidinho as nossas indicações supimpas, que serão um episódio exclusivo, então vocês não vão ver se vocês não pagarem. Tem que coçar o braço. Tem que... Como é que é? Tem que me fazer... Pra rir, tem que fazer rir. Isso. Não é isso, Vitor?
É isso aí.
É isso, né, gente? Com isso a gente vai dando nosso adeus. Um beijo pra vocês.
Adeus não, até logo.
Até a próxima. Até logo. Até daqui a 15 dias. Ou não, se você for apoiador, você vai ouvir em menos tempo.
Um beijo, ladies and gentlemen. Até a próxima e tchau, tchau.
Beijo, boa quinzena, supimpa.
Beijão, então. Tchau, gente.